Vamos conversar hoje nosso perfil literário com a professora Maria Lúcia de Oliveira, que é a organizadora do livro Impertinências da Educação, o trabalho educativo em pesquisa. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Maria Lúcia, inicialmente eu queria saber como surgiu o projeto de organizar esse livro, que trata de assuntos extremamente relevantes no âmbito da educação.
Olha, Oscar, eu venho já há alguns anos trabalhando num projeto, num grupo, né, de pesquisa do CNPq, Psicanálise e Educação, é o nome do grupo, né, de pesquisa na pós-graduação. Isso tem perto de 10 anos, tá? E aí, eu venho, na verdade, minha formação é na psicologia clínica. E eu estou há 15 anos trabalhando na educação. Então, daí você já entende um pouco esta passagem, essa preocupação, né? De preocupações com a área mental, né? A vida inconsciente, e também com a educação, esse casamento, né? E chegando na educação, eu me assustei um pouco por ver o quanto, na prática, né, a vida mental é alguma coisa desprezada. Nem sempre na teoria, mas na prática é. Então, iniciando os trabalhos com alguns orientandos de mestrado e doutorado, e também me juntando a vários pesquisadores de outras instituições, né, brasileiras, como a USP, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, esses pesquisadores foram também se afeiçoando a essa temática e partilhando das minhas preocupações, o que então eu achei uma coisa muito boa, né, para esta área de pesquisa na Unesp. Só para você ter noção, eu tenho pessoas hoje muito importantes que trabalham comigo e pertencem à Sociedade Brasileira de Psicanálise. São pessoas que não estão diretamente ligadas à academia, mas fazem parte do meu grupo de trabalho. Este livro, que já é o terceiro, ele é fruto de uma reunião científica que eu promovi com a ajuda da Fundunesp em 2005, chamada Eros e Thanatos.
E quais são as questões principais que vocês enfocam nesses ensaios?
Bem, eu acho que nós temos questões aqui com essa coletânea que são importantes não só para o educador acadêmico, né, para o professor primário, para o professor do ensino superior, mas para tudo aquele que educa, ou seja, para quase todos nós, né? Inclusive para pais. Então, nós temos temas como, por exemplo, a importância da fantasia na aprendizagem. Esse eu acho que é um tema que vem me acompanhando desde a época que o grupo Psicanálise e Educação nasceu. E nós temos, desde trabalhos teóricos neste livro, como também pesquisa de campo junto a professores, onde o pesquisador, que foi uma pessoa que eu orientei num trabalho de doutorado, ele vai nos mostrar, mediante entrevistas e pesquisas com professores da educação infantil, ele vai nos mostrar o quanto a palavra lúdico é usado na escola, ela é usada na escola, mas o lúdico propriamente dito é quase inexistente. Então aí nós vemos uma contradição na educação escolarizada, principalmente na educação infantil, que é muito séria para a formação dos próximos, vamos dizer, das próximas gerações de educadores, né? Então nós temos, com relação à fantasia e com relação ao lúdico, nesse livro, nós temos um trabalho teórico e nós temos um trabalho de pesquisa, que no caso é de doutorado. Outra temática que essa eu me responsabilizei por escrever é sobre a formação de pesquisadores mesmo no pós-graduação.
Esse é um tema fundamental, não é mesmo?
Para mim é muito pouco explorado, né? E que foi explorado, ao que eu saiba, nos últimos anos, uns anos atrás, pelo Renato Mezan, né? E eu até peguei algumas ideias dele e contei a minha experiência no trabalho de pós-graduação, sempre, Oscar, sempre ligado a esta pesquisa da psicanálise e educação, sabe? Então, eu contei um pouco da minha experiência e do percurso, do sofrimento, da alegria, de como eu acho que os pesquisadores chegam e como é que eles se apropriam da pesquisa nesta área da educação, né? Outra temática que aparece nesse livro, também de modo muito, ao meu ver, interessante, né? Porque são pesquisadores que estão ligados a mim, é sobre a orientação sexual na escola, né? Então, nós temos também uma pesquisadora que foi aí orientada por mim no mestrado, cujo trabalho focaliza também o quanto conceitos de sexualidade são usados de modo muito corrente, muito de uma maneira, às vezes, até como se fosse gíria, mas não tem a apropriação devida que a literatura trouxe, em especial a literatura psicanalítica, que descobre a sexualidade infantil com Freud, né? E vai, então, problematizar a ideia de orientação sexual sempre dentro de um contexto implicado no desejo inconsciente, na vida mental. Como conclusão, né, esse trabalho mostra que o trabalho, as práticas pedagógicas de orientação sexual, elas carecem de uma compreensão ampliada sobre a sexualidade. Não sei se eu me explico bem.
Aliás, é um tópico muito maltratado.
Maltratado, reduzido, restrito. E é uma coisa muito curiosa para mim, que trabalho com psicanálise. Tudo que Freud e as escolas posteriores a Freud vieram a descobrir sobre a sexualidade não é, como você falou, não é nem não só bem tratado, como você falou até de uma forma muito modesta, mas é exilado, é mal compreendido, não é lido. Então, às vezes usa-se, especialmente na área de orientação sexual, usa-se termos da psicanálise nos textos, nas pesquisas, como se fossem adereços, apenas adereços. Eles não operam o conhecimento. Então, eu acho que esse é um outro tema, assim, muito primoroso, né?
Em termos gerais, no que diz respeito à educação, existe no Brasil uma lacuna ainda muito grande. A senhora concorda?
Totalmente, exatamente. É uma lacuna e a gente não sabe se é uma lacuna por falta de vontade política, se é uma lacuna porque eu aposto muito nessa outra hipótese, sabe, Oscar, que há uma má formação dos profissionais. Porque há áreas, no nosso caso, da psicologia, especialmente da psicanálise, que não são tão simples assim de operarem na implicação com outras áreas, né? Mas que são riquíssimas, que prometem novos rumos mesmo, como eu coloco na apresentação do livro. Elas, de fato, prometem novos rumos para a educação escolarizada. Não é que vão resolver tornar todo mundo feliz para sempre, né? Não é isso, porque isso não existe em âmbito nenhum da nossa vida. Mas essa lacuna não dá para aceitar no século XX.
Maria Lúcia, na sua visão, qual é a principal carência dos professores que estão se formando atualmente? Afinal, esses professores formarão novos professores, não é mesmo?
Pois é, então acho que a sua pergunta já é a minha resposta, né? Inclusive o livro tem esse nome, Impertinências, né? da educação, e esse INTA entre parênteses, justamente por isso, né? Porque eu estou considerando pertinência e impertinência, né, as questões ligadas à valorização humana e à construção do outro, né? A construção da identidade pessoal, principalmente. E para mim, esta é a lacuna do professor da atualidade. Ele chega com uma mala imensa, né? Eu estou usando um sentido metafórico. Ele chega para trabalhar com uma mala imensa, seja de DVD, seja de CDs, seja do que for, mas ele fica lá fora. E eu acho que, na verdade, eu estou fazendo uma coisa que não é nada de novo, né? Mas é de relembrar um pouco a ideia da paideia grega, né? De pensar a educação como uma arte de formar, não como uma técnica de formar.
E qual seria o caminho de recuperação dessa postura que a senhora cita?
Pois é, Oscar, há 15 anos atrás eu tive uma discussão que foi profícua no campus de Assis, quando eu dava aula para os psicólogos, nem sonhava que daria aula para educadores, né? E o departamento de psicologia clínica na época, felizmente, parece que naquela época a gente tinha mais voz, né? Os nossos pares nos davam mais voz. Eu sugeri, foi acatado, que se excluíssem os manuais do curso de graduação. Se você pegar os trabalhos com toda a modéstia, os trabalhos que eu oriento, eu exijo que que as citações de Freud e dos psicanalistas ocorram no original. Então, isso para mim, você pode até achar engraçado, mas isso tem uma função curiosíssima. Eu tenho filha também que estuda na Unesp, e eu sempre aconselho minha filha a isso, e ela tem se dado muito bem. Que assim, manual é para quem já sabe, né? Você esquece alguma coisa, então você vai lá olhar um roteirozinho, é para quem sabe. Quem não sabe tem que ler o criador de um conceito. Para mim começa aí. E eu, quando jovem, Oscar, eu fiz muito teatro. E o meu diretor, ele dizia assim, na época eu demorei para entender isso. Ele dizia assim: vocês têm que entender que quando vocês forem fazer teatro infantil, ou seja, teatro para crianças, vocês têm que ser primorosos enquanto atores, porque as crianças percebem mais. E a gente achava que não, que a gente fazia qualquer coisa que a criança aceitava, né? Então, fazendo uma analogia, passeando aí por essas ideias, eu penso que quando o aluno se apropria de um original, começa aí uma construção com raiz da sua identidade profissional. Esse aluno pode ser da pedagogia, pode ser da psicologia.
Então, na verdade, o professor está formando um olhar do mundo.
Sim, e ao mesmo tempo ele está se tornando, ele está se apropriando do conhecimento, né? E isso faz com que ele cresça enquanto profissional. E este é um ponto. Você me perguntou sobre caminhos, né? Esse é um ponto que eu julgo importante, porque a gente está vivendo num mundo das imagens, e então o mundo. Os meus alunos ficam com muita raiva quando eu peço coisas para eles, porque para eles o negócio é entrar na internet e me entregar. Eu falo que eu não preciso disso, né? E também professor não precisa em sala de aula para ficar usando data show. O aluno pode ficar em casa e estudar. Bom, se o aluno pode estudar em casa e a gente sabe que numa sala de aula, numa aula, de repente o aluno pode saber mais do que eu. Isso não é pecado? Então, qual é o meu valor enquanto professora? Não é? Eu acho, se você não fosse me fazer essa pergunta, então eu gostaria já de responder. Eu acho que o educador e que o professor tem que passar para o seu aluno ou seu educando, porque eu também posso ser a mãe e a mãe educadora, né? Ele tem que passar paixão pelo conhecimento.
Isso é algo que, de certa forma, falta cada vez mais, não é?
E não pense que a universidade está fora disso. Não pense que a universidade está fora disso. Não sei se isso interessa para você, que é uma coisa até meio pessoal, mas eu já precisei tirar algumas licenças de saúde, eu ligo para minha secretária e eu falo que eu sonho que eu estou dando aula. E dentro da sala de aula eu não sinto os problemas de saúde que eu tenho, porque eu sou apaixonada. Para mim, isso é a formação de um profissional, né? E eu acho que se o professor tiver isso, ele tem, como você falou, é uma coisa muito complexa esse contexto todo, né? Mas o professor, ele tem, se ele gosta, se ele tem paixão por ensinar, antes de tudo ele tem paixão por conhecer. Eu acho que isso é que a gente passa para o nosso aluno.
A senhora valoriza muito essa questão da capacidade criativa, tanto do professor, tanto quanto do aluno, não é mesmo?
Exatamente. Quer dizer, a ideia de criatividade está dentro das pertinências da educação, né? E aí, essa criatividade, eu acho que a gente pode colocar numa escala que vem desde do contexto mais simples, né? Do cuidar de uma criança pequena, de tentar entender o que que ela está entendendo de você, o que ela está passando para você, né? Até uma aluna de 22 anos que diz para você: eu não falo porque eu não consigo falar. Então eu digo para ela: mas você este ano se forma pedagoga, então como é que você não fala? Então vamos resolver esse problema. Fale. Aí ela começa a ficar vermelha, nervosa, e eu digo: fale. Fale comigo. E ela começa a falar, nos tornamos grandes amigas e é um. No final do ano, uma moça que passou com nota 9. Eu não estou dizendo para você, contando essa história, que eu só tenho sucesso. Não, muito pelo contrário. Mas eu estou contando para você uma pequena experiência que o professor pode observar e pode salvar um aluno em relação à sua identidade profissional. E isso tem a ver com criatividade? Eu acho que tem. Porque no meio de um texto que você está escrevendo, no meio de um texto que você está transmitindo para o teu aluno, você tem que observar os alunos. E aí você vê que uma pessoa se esconde porque não quer falar, e a universidade, no nosso caso a Unesp, vai expedir um diploma para esta pessoa de pedagoga e professora. Você consegue entender esse paradoxo?
Professora Maria Lúcia, pelo que eu entendi, o livro que a senhora organizou não é apenas voltado para educadores e psicólogos, mas também permeia essa nossa conversa de hoje todo um sentido amplo de educação, correto?
Sim, com certeza. Você vê que nós temos dois trabalhos que analisam um filme, né? Aquele Nenhum a Menos, que é do professor Sérgio Codato, que coordena o Laboratório de Violência aqui da USP, né? E da professora Silene Chacur. São todos, aliás, os nossos textos, são textos simples, mas neste caso eles provocam o professor, né? Para que ele, e no caso não só o professor, né? É todo aquele que educa. Por isso eu digo que quase todos nós, não é? Quase todos nós formamos alguém de algum modo, né? Não precisa ser filho ou aluno, aluno regular de uma escola, né? Mas todos nós, querendo ou não, nós ajudamos a construir a identidade de alguém, né? Às vezes até sendo um irmão, um tio mais velho. Então, esta discussão que a gente faz no Nenhum a Menos, né, que é um filme, que eu acho que é de uma beleza incrível, se no caso nós estamos focalizando apenas a temática da educação escolar, né, deixando de lado as temáticas de implicação mais política sobre a China, então não estamos tratando disso, né, mas nós vemos ali uma professorinha de 13 anos, né, que não deixa uma criança para trás, né? E ela acompanha a criança dentro daquilo que a criança pode fazer, e a criança avança, né? Então, eu acho que essa provocação, ela serve de fato a todo aquele que está ligado no nosso mundo humano, né, que só pode ser humano, dado que falamos em educação, a todo aquele que em alguma medida trabalha com educação, né, Oscar?
Professora Maria Lúcia, grato pela entrevista. Quem quiser continuar esse bate-papo, é possível a senhora deixar um e-mail de contato?
Claro. O meu e-mail é Lúcia Eguimar, L-U-C de casa, I-A de amor, E, G de gato, U de uva, I, M de macaco, A de amor, R de rosa. Lúcia Eguimar, @yahoo.com.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Maria Lúcia de Oliveira. Ela é organizadora do livro Impertinências da Educação, o trabalho educativo em pesquisa. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Um abraço e até a próxima.
Ah, eu que te agradeço, viu? Fiquei muito honrada.